Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar primeiro avião com destino à felicidade, é a felicidade. A minha é você. Pense em mim. Em vez de você ficar pensando nele, sim. Em vez de você viver chorando por ele, pense em mim. Me lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Chore por ele.
Leandro, na região aqui da periferia de Cruzeiro do Sul, já sabem, vai se dirigindo para cá, o trânsito realmente deve estar difícil nesse momento, daqui a pouco.
Vem logo.
Daqui a pouquinho,
vai deixar de última hora.
E você vai lá do local para a gente ver como orientar os nossos, mas quem puder vir agora, venha mesmo, porque mais tarde vai ficar complicado, não é, Evan?
Exatamente. Olha, eu queria dar um retoque aí para a população, você que está vindo, né? De repente já não vem, né? Alimentado, não vem jantado. Então, nós temos aí, né, os nossos parceiros aqui, o Divino Fogão e também o Dex Burger. Para quem quer comer aquela comida, olha, estilo caseiro mesmo, né, Nonato?
Sem dúvida.
Geralmente, quando é self-service, as pessoas ficam meio receosas. E é aquela comida que o gosto tem que colocar um sal, um tempero, um negócio todo, essa não. Essa você vai confirmar, né, da forma que é feito o feijão, sabor caseiro mesmo, né, a coisa também do arroz, né, e a mistura em si, né, o que é. Já o Dexburg, meu amigo, tem uma burg lá de uma carne e de duas carnes. Agora dizer uma coisa, duas carnes é para quem tem um bocão, viu? O camarada que tem a boca grande, que ele dá aquela bocanhada mesmo assim, com gosto. Aí esse aí vale, viu? Porque a boca pequena não dá conta, não.
Conhecer.
Cada um grau.
Oi. Pronto. Agora sim. Legal, conhecemos alguns por aqui, eu disse, né? Mas olha só, se você sentir sede, você não precisa ficar preocupado. Em todos os lugares daqui da feira, você vai encontrar os produtos Cristal, água mineral Cristal, tem também água saborizada, iFresh sabor, limão e sem açúcar.
Isso é bom. Né? Esse aqui, nossa equipe aqui, como diz o outro, tomou para valer e matou a sede, né?
Para restabelecer suas energias, para aguentar firme até o show do Leonardo, o Bad Duke, né, que é o energético da Cristal, está à sua disposição, sem contar nos demais sabores, coca-uva, laranja, limão, guaraná e o Guarapop, com refrescância e cheiro de infância, são produtos da Cristal.
Muito bem, agora um toque para você que gosta de saborear um bom café. O que Minutos chama de amor, a gente chama de café. Café Nauas, olha, 5 décadas, Nonato. Você conhece esse aqui, né? Esse aqui realmente é regional e detalhe com grãos selecionados e uma torra feita com cuidado especial. Cada xícara entrega o verdadeiro gosto do café que faz parte da nossa história. Do Juró para a sua mesa, com qualidade de quem, é claro, né? É referência desde 69. Eu falei, Café Nauas, o sabor das boas memórias.
Muito bem, nós estamos ao vivo, Rádio Difusora Acreana, Rádio Aldeia, Rio Branco, Acre. Estamos também na Aldeia FM 107,9 em Cruzeiro do Sul, Rádio Difusora e Rádio Aldeia de Tarauacá, Rádio Aldeia de Feijó, Sena Madureira, Chapuri e Brasileia. É o sistema público de comunicação com 11 emissoras fazendo a interligação através do rádio, através da notícia e da informação. Nós estamos, Ivan, conversei rapidinho e depois, se você puder dar uma passada lá, aquele pessoal que está mesmo no portal, o pessoal ali que vende, são pequenos empreendedores,
sim,
né?
Estão
extremamente satisfeitos e certamente é bom ouvi-los, né? O pessoal que vende
churrasco. Com certeza.
Uma pipoquinha.
Fazer uma sequência lá da pipoca pro churrasquinho. O churrasquinho tem muito churrasquinho lá, rapaz,
né? É demais. Mas eles estão lá com sorriso no rosto, né? Dizem que muito alegres, muito satisfeitos, e isso é bom, né? Porque a Expo Acre Juruá, na verdade, tem se consolidado, né? Com um grande sucesso de público, tanto na arena como nos palcos dos shows, e está consolidado, então, como esse verdadeiro motor de transformações econômicas para quem trabalha na informalidade e para os pequenos. Eu falei sobre isso porque os pequenos são importantes, trabalham aí de maneira informal e veio nesse evento, Ivan, uma oportunidade de aumentar um pouquinho
a renda, né?
Sair um pouco do sufoco.
E também os que ocuparam suas áreas, né, de terreno, do quintal, né, para poder também tornar um espaço de estacionamentos, né? Eu acho que um outro ramo que tem que levar em consideração isso aí também, né?
Exatamente. A gente vê ao longo aí da C405, né, diversos terrenos que hoje servem de estacionamento, inclusive com muita segurança, né? Porque os próprios moradores ficam ali fazendo a vigia dos veículos, do carro, né? E é importante. Agora, um outro fato importante é que o estacionamento aqui dentro, né? O faturamento é destinado a algumas entidades importantes. A gente vinha até comentando sobre isso, do caráter social que é, né? Que é essa doação para algumas entidades dos nossos estacionamentos aqui no interior do Parque Ivan.
Evocamos aqui então a deixa e daqui a pouco você vai entender, né, como foi a expectativa, como foi o resultado de todos esses setores, o qual nós estamos citando aqui, que durante a feira não foi dado destaque, né, mas que são fatores, setores que fazem parte da feira, assim também como a área de brinquedos, né, a área de diversões ali, que trouxeram equipamentos, brinquedos diferenciados do ano passado. É como eu falei no início, Nonato, o design, a praça, os locais onde você tinha uns stands o ano passado, já está totalmente modificado, é um outro visual, e eu sei que muita gente postou aí nas suas redes sociais, mas a pessoa vir aqui dentro, eu diria para você que a noite fica pequena para tantos lugares e tantos espaços que você pode. De repente, você vai no setor lá dos produtores da saltenha, do salgado, daqui é uma qualidade, lá que vieram de Rio Branco também, aquelas famílias da economia solidária, é outra qualidade, como eu citei aí, tem agora, né, a novidade que é o pastel de búfala, né? Também tem aí a saltenha com jambu e outras coisas mais, e outros incrementos, agora o pastel com pirarucu, enfim, quem realmente foi lá conferir, degustou e eu acredito que gostou. Agora, você que não veio ainda, que está vindo agora de carro, está vindo aí de carona, né? Está ouvindo a gente pelo aplicativo e também pela estrada, pelo ramal, você pode ficar à vontade, porque essa é a deixa que a gente faz.
Pois é, meu caro Ivan Carvalho, tem um outro serviço muito importante, são os serviços na área de assistência social. Por exemplo, o pessoal do setor de identificação do governo do Acre está aqui emitindo a nova CNI, Carteira Nacional de Identidade, né? E logicamente...
Gratuita, gente.
Gratuita, pois é. Então nós vamos ter um balanço de como foi essa ação também, encabeçada aí pela Secretaria de Segurança Pública, por meio do nosso Departamento de Identificação da Secretaria.
Então deixa comigo, eu agora vou para a externa, fazer então esse retorno aí com a turma, daquela volta e contar a história diretamente com as pessoas, os expositores e com aqueles que estão nos visitando também de momento. Tem mais uma música aí, Tatu?
Tem, eu acho, eu vou pedir para, né? Vou pedir aí para o meu amigo Francinildo localizar para a gente aí o Leonardo, hoje a gente vai tocar muito o Leonardo justamente, né? A música Talismã. Enquanto isso, hoje à tarde me ligou uma pessoa muito bacana, muito querida, o Bigode, não é? Bigode do sítio Deus é Amor, ele e a esposa Marina, disse que não perdem uma só noite da nossa transmissão, estavam lá muito felizes, e disse que estavam com vontade de vir hoje assistir o show do Leonardo, espero poder encontrá-los aqui, tá bom? Então, um grande abraço para você, Bigode, e para Marina, e vamos de Leonardo, sucesso já da carreira solo dele com Talismã.
Mas eu gosto de você, porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil de se dar sem receber só você. Só você que me ilumina. E te amar toda manhã, os momentos mais difíceis. Você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo. Sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Saudade de estrada. Se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver.
Menino, velho. Tem outra aqui, olha.
As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado nesse apartamento, olhando o brilho dos faróis. Eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Vou chorar, Na hora de você voltar, perdoar o meu coração. Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha, separada do marido, me tá morando sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade, vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse, ninguém usa, desde que ele me deixou, dentro da minha garagem, teia de aranha juntou. Pois seu carro aqui dentro, se não vai enferrujar, a garagem é usada, mas seu carro vai gostar. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser, fica já
a força, a cultura e a alegria do nosso povo. Você ouve aqui, Expo Acre Juruá 2026.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, tem Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre, Sebrae.
Muito bem, meus amigos, são 19h32, é o Sistema Público de Comunicação do Acre, aqui direto do Parque de Exposição, Governador Olley Cameli, trazendo informações importantes, conversando com gente que faz, empreendedores que acontecem, não é? Nós estamos com muita alegria aqui com Adalto de Paula, que é da Juruá Alimentos, uma indústria, não é? Uma indústria pequena, uma cooperativa, evidentemente, e a cooperativa quer dizer que são diversos cooperados, né? Adalto está aqui ao lado da Raíris Cristina, que também está lá na nossa cooperativa Juruá Alimentos. Eu mesmo já provei dessas farofas, são muito importantes, mas Adalto, inicialmente, boa noite, muito obrigado por estar aqui com a gente.
Boa noite, Nonato, é um prazer estar aqui com vocês, falando aqui diretamente da Expo Acre Juruá, é um grande prazer estar aqui com vocês.
Raíris, dê o seu boa noite aí para a turma.
Meus amores, é um prazer estar com o senhor, seu Nonato, e com todos que estão expectando.
A turma boa lá de Santa Rosa, Mariana, aquelas comunidades ali próximas, todo mundo ligado, né? Sim. Farofas com sabores diferentes, com ingredientes diferentes. Além da farofa, que outros produtos vocês, a cooperativa, está produzindo?
Sim. Hoje a cooperativa Juruá Alimentos, ela trabalha com diversos produtos, né? Além dos produtos oriundos da agricultura familiar, que é os hortifrutis e também as farinhas, a gente está também agora trabalhando, entrando no ramo da industrialização, né? Dos nossos produtos. Um deles, como você já falou, é as farofas, que a gente tem esse trabalho em parceria com a Embrapa, desse desenvolvimento desse produto. E outro também que a gente está trazendo para a feira, que ano passado a gente trouxe, foi um grande sucesso, é os nossos temperos, que ele para dar aquela incrementada no prato do dia a dia.
Muito bem, são produtos feitos com naturais, evidentemente, né? Com produtos que vocês têm ali mesmo, né? À disposição de vocês. Agora eu pergunto, a comercialização hoje, vocês fazem de que forma?
Hoje a cooperativa Juruá Alimentos, ela trabalha com as compras públicas aqui, tanto do governo do estado, como da prefeitura, como do governo federal. Entre eles, a gente pode citar o PAA Conab, que é do governo federal, e outro programa também que a gente trabalha é o PENAI estadual e municipal, onde a gente entrega o produto da agricultura familiar diretamente para as escolas, para servir de merenda para os alunos.
Agora eu te pergunto, Adalto, não é? Você hoje comercializa esses produtos, trabalha hoje com a linha de farinha, as farofas, evidentemente os temperos que você disse. Qual é o grande segredo e o diferencial da qualidade desses produtos para que eles consigam competir e ganhar espaço no mercado regional?
Sim. Hoje, o nosso município, né, a gente está passando por um grande processo, tanto no ramo cooperativista, a gente tem visto isso no café, como também está vindo agora para as cooperativas de agricultura familiar, que é a parte de industrialização, que quando a gente tem um produto acabado, a gente consegue agregar valor nele. Uma coisa que acontece isso aqui na farofa. A farofa, ela, a farinha de Cruzeiro do Sul, ela já é boa.
Já
a
é boa,
farinha
né?
É maravilhosa.
Você ela coloca um ingredientezinho a mais, né?
Sim, aí quando você pega e junta os ingredientes da nossa terra, junta o sabor a ela, isso se destaca. A gente tem feito um trabalho no estado e no município, a gente visitou algumas feiras, uma no Amapá, outra em Brasília e também duas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. E o nosso produto, ele se destaca. Muitas pessoas do Nordeste ficam meio enciumadas quando vai experimentar, fica querendo torcer o nariz, mas não tem para onde. A farinha de Cruzeiro do Sul é a melhor e não tem quem possa dizer não. E quando se junta o tempero, aí pronto. Aí
eu vou te contar uma coisa. Quando tem a farofa lá em casa, aí não precisa nem vir a carne, nem o arroz, nem o feijão. Só a farofa já me satisfaz. Mas, Laíris, quais são os sabores das farofas que vocês produzem?
Nós temos três agora no momento. A gengibre com manjericão, alho e cebola e apimentada.
Tudo é totalmente diferente os gostos,
sim,
né? Eita, sim. Vamos provar,
e,
né?
E para dizer que agora está tendo lançamento, né? A gente teve nas duas feiras passadas e a gente estava no processo de desenvolvimento ainda com a Embrapa. Ninguém estava comercializando só na feira.
Só mostrando, né?
E as pessoas pediam um novo sabor, queriam um sabor mais tradicional. E o que, que nós pensamos? Tá bom, então vamos desenvolver uma farofa diferenciada também, mas com um sabor mais suave. Aí veio a tradicional, que é a alho e cebola que a gente está lançando aqui na feira.
É
a primeira vez que a gente coloca ela no mercado.
Como é que chama ela?
Nós colocamos o nome dela de tradicional.
Tradicional. É aquela que todo mundo faz em casa, né? Com alho e cebola. Mas me conta um pouco aí, quantas famílias de agricultores e cooperados fazem parte da cadeia produtiva e as quais fornecem matéria-prima para a fábrica de vocês, né?
Sim.
A indústria que a gente chama.
Hoje, para a nossa cooperativa, são cerca de 80 famílias que são cooperadas nossas. E junto com a cadeia da farinha, que já vai partindo para a parte da Central Juruá, que é onde se integra 7 cooperativas do Vale do Juruá, que é a detentora do selo de indicação geográfica da farinha de Cruzeiro do Sul, já vai para 720 famílias.
Pois é, nós estamos conversando aqui com a Raíris Cristina, também o Adalto de Paula, que são da Juruá Alimento, né, que está localizada ali na Vila Santa Rosa. Se a gente falar um pouco sobre o cooperativismo, que é muito importante na medida em que quando as pessoas se juntam com o mesmo objetivo, certamente os resultados são melhores. Agora, falando em órgãos públicos, você nos disse que participa de chamadas com o PA, Alimento, da Conab, também o próprio PA das prefeituras. Qual a importância de entrar nesses programas e se eles são vantajosos em termos de preço para a cooperativa?
Sim, com certeza, Nonato. Os programas do governo federal, estadual e municipal, integrado eles junto à cooperativa, a gente trabalhando junto, ele é muito bom. Há uma diferença muito grande na questão do preço. Quando a gente consegue comercializar direto com o Estado, a gente tira da frente dos produtores o atravessador, que muitas vezes ganha muito mais da metade do valor do produto, ou três vezes mais. Na cooperativa, não. Na cooperativa tem um percentual que é para poder fazer a gerenciamento de tudo, para poder ela rodar, e a maior parte do lucro vai para o produtor. Então, e os preços... o preço que a prefeitura e o Estado trabalham com a gente é o preço como se eu estivesse no supermercado e comprando direto da prateleira.
Já com todos os lucros embutidos, né?
Tudo. Só para te ter uma ideia, eu vou citar aqui. Agora no PEAA estadual, que a gente está fazendo as cestas para poder entregar para o CRAS, entregar para as famílias.
Certo.
O quilo da farinha, hoje o quilo da farinha para o produtor vender está em cerca de R$ 4,00, R$ 3,50 estourando. E no PEA, o valor está R$ 10,80. Daí tu já tira a diferença.
Já imaginou aí, né, a diferença que é. Eu participei de uma das cerimônias do PA municipal e o que me contava é que um cacho de banana, por exemplo, custaria ali 15, 20 reais, saía por 60 já, né?
É mais ou menos isso.
É vantajoso, né? Agora, já que a gente está falando disso, né, o pequeno produtor que está nos ouvindo agora e sonha em ver o seu produto, aqueles que ainda não são cooperativados, que não acreditam nisso, não é? E que pretendem vender para merenda escolar e para hospitais, né, para as clínicas, qual é o caminho e a importância de estar organizado em uma cooperativa? Como a de vocês para conseguir participar de concorrências? Você já falou do preço, mas a importância também de estar cooperativado para poder participar desses momentos importantes.
Tu falou uma palavra muito interessante, realmente é organização. Ele tem que estar organizado ou em associação ou através de uma cooperativa, e ter as suas documentações legais todas atualizadas, uma delas que é muito importante para participar de qualquer programa do governo federal, estadual e municipal, que é a CAF, que é o Cadastro da Agricultura Familiar, que ali ele está, com aquele documento ele está dizendo, eu sou da Agricultura Familiar, então ele vai poder participar familiar desses programas. É o documento essencial, o primeiro deles. Quando já vai partir para as instituições, como a cooperativa e a associação, ela precisa estar com toda a sua documentação, tudo legalizado,
etc. Né?
Tem tudo direitinho, tudo sem nenhuma pendência, sem nenhum vencimento, nenhuma dessas documentações. E também tem um documento que é essencial para poder participar, que é a CAF jurídica, que junta todas as CAF de todos os produtores e se torna uma só, que ali ela tá dizendo, eu sou uma entidade da agricultura familiar. Aí ela pode participar de qualquer programa.
E esses documentos importantes que você falou, com quem? Você vai onde?
Sim. Hoje está muito bom, as coisas melhorou bastante. E dá até os parabéns para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que hoje ela tem um escritório, que tem uma pessoa responsável para poder emitir a CAF, tanto jurídica como física, ao governo do estado, junto à Secretaria de Agricultura, junto ao sindicato lá do patronais também lá, eles fazem a emissão. No Sindicato dos Produtores Rurais também eles estão fazendo a emissão dessa documentação.
Muito bem, a gente está conversando aqui com o Adalto de Paula, que é um expert na área de cooperativismo, que está fazendo um sucesso danado aqui na Expo Acre. Bom, mas a gente sabe que na nossa região aqui tem um problema que chama logística para fazer a entrega, né? Como é que vocês têm se virado para garantir uma entrega rápida, eficaz e regular dos produtos para os órgãos públicos e também, eventualmente, para os mercados, supermercados, empresas que precisam?
Sim, a gente conta muito com muito apoio, né? Tanto da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, como também do Governo do Estado, que hoje eles possuem um caminhão frigorífico que faz o transporte dos produtos. E também a gente conseguiu, com o apoio do MDA, uma caminhonete para poder a gente poder estar fazendo o trabalho também de escoação dessa produção, para a gente poder fazer as entregas para ser o mais ágil possível.
Bom, agora vamos falar de Expo Acre. Vocês estão aí em que área? Na área do pequeno produtor, da agricultura familiar, do agro, isso, né? E quem quiser ter esses produtos, tem à venda, como faz e quais são as perspectivas, como é que você tem visto o movimento esse ano, foi melhor do que no ano passado, qual a avaliação que você faz dessa edição da Expo Juruá?
Sim. A minha avaliação é que esse ano está mais organizado, o espaço está mais amplo e a gente sentiu que melhorou bastante. E a gente, quem quiser nos encontrar aqui na feira, é só ir ali do lado da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, tem lá a Secretaria de Agricultura e também tem lá o Rei e a Rainha, tem o espaço deles. A gente está mesmo do lado, no espaço das cooperativas. Aí do outro lado tem a Casa de Farinha. Tem a Casa de Farinha móvel e tem a Casa de Farinha e nós estamos ali no centro.
Está bem no meio ali, emprestadinho, né?
Lá a gente está com todos os produtos.
Todos os produtos.
A farofa, os três sabores e os temperos. Quem quiser ir lá fazer degustação.
E a tradicional já está à disposição?
Já está lá, só esperando vocês.
A Raíris está ali querendo falar mais um pouquinho. Fica à vontade aí, Raíris. O que você está com a garganta meio comprometida hoje, né? Mas então, o Adalto, para a gente encerrar esse papo, quais são os próximos passos que a Giruá Alimentos pretende? Você disse que tem 3 produtos, já tem também os temperos, mas eu sei que a cabeça aí é todo tempo pensando em algo novo. Tem algum plano para o futuro? Outros produtos devem vir brevemente?
Sim, com certeza. A gente está pensando bastante, né? A gente quer realmente poder auxiliar os nossos produtores. A gente precisa industrializar ainda mais os produtos. A gente sabe que a gente mora muito longe dos grandes polos. Então, a gente precisa ter estratégia de como levar esses produtos para lá, como é que ele vai ter que ser embalado, como é que vai ter que ser processado, para que a gente possa dar um fôlego, né? Porque o nosso mercado interno, ele não consegue absorver toda a nossa produção. Então, a gente vê aí que tem grandes potenciais. Uma delas é a macaxeira, né, empacotada, congelada, para a gente poder mandar para fora. Tem também a nossa parte do hortifruti, que a gente sabe que quando parte ali para Rio Branco e diante é muito difícil. E a gente tem tanto produto de qualidade aqui que a gente pode estar colocando lá fora.
Algumas frutas que lá nós não temos. Né?
Sim, uma delas aqui que a gente vê que acaba perecendo, estragando, é o cupuaçu.
Cupuaçu,
é. É uma fruta fantástica, um suco maravilhoso e acaba se perdendo. A gente vê, a gente tem dificuldade, né? E hoje, não digo a minha estrutura de cooperativa, mas a gente tem outras cooperativas que já estão se preparando para poder processar essas frutas, preparando agroindústrias. A gente também está com o nosso plano agora. A gente ainda não tem uma fábrica de farofa ainda, mas nós já estamos já buscando recursos suficientes para poder montar essa fábrica.
E esses recursos viriam da área pública ou privada?
Pública.
Pública, né?
A gente está pleiteando, a gente já conseguiu alguns apoios. A gente quer, em breve, estar podendo fazer a inauguração da nossa fábrica para poder estar processando ainda mais os nossos produtos.
Adalto, pois não, pode complementar.
Só para ter uma ideia, Nonato, como é que a questão da industrialização ela é importante. O quilo da farinha, que eu te falei, está entre R$ 50 a R$ 4. Quando eu transformo ele em farofa, eu tenho um ganho de mais de 300% nesse produto.
Lógico, tem os gastos também, né? Os ingredientes, mas é considerável, né?
Sim, com certeza.
Daí eu te pergunto, o cooperativismo, a junção de forças entre os agricultores, não adianta um fazer uma coisa para um lado, outro para outro. Cooperativo é o futuro para um estado e um município como o nosso, que não tem grandes indústrias, né? Mas que tem essa indústria que vende a floresta, produtos naturais. É o caminho se cooperativar?
Sim, o caminho é o cooperativismo. A gente fala do associativismo, mas realmente para quem quer produzir, quer comercializar, é o cooperativismo. Só para a gente ter uma noção de como funciona o cooperativismo, além de ser presidente da cooperativa, eu também sou diretor do ramo da agricultura familiar junto à Organização das Cooperativas do Brasil, a OCB Acre. É por isso que a gente fala um pouco sobre isso.
Exato.
Se fosse um modelo que não desse certo, o Sul não era praticamente todo cooperativista.
Totalmente. Você vai no Paraná, em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o cooperativismo é algo que impera.
E uma coisa interessante, Nonato, é que lá as áreas de terra para os nossos produtores, tem uma ideia, quem está nos ouvindo, é estourando 3 hectares o cara tem na sua propriedade para ele produzir. E o pessoal, eles têm o seu carro, têm o seu trator, têm todo o seu maquinário próprio. Não é do governo, não é de ninguém, é dele mesmo.
Eles mesmos.
E eles todos são ligados a uma cooperativa, tanto de crédito, quanto de produção, quanto de saúde. Então, eles vivem cooperativismo. E nós aqui da região norte, a gente tem que ter isso. A gente tem que querer ter essa união para a gente poder somar força, para a gente poder agregar valor nos nossos produtos, para a gente poder ter a nossa comercialização, para a gente ter o nosso bem-estar, tanto social como financeiro.
Aliás, eu acho que a gente está demorando muito a esse despertar, né? Sim. Adalto, deixa eu falar uma coisa para você te perguntar, aliás, a sua opinião como pessoa que vive a área rural. É inegável que a farinha de mandioca, a mandioca é o nosso maior produto, o nosso maior patrimônio. Porém, nos últimos anos, tem se estimulado muito a cafeicultura. Como é que você vê o futuro da cafeicultura e como isso vai afetar a nossa plantação, os hectares plantados da nossa mandioca?
Sim. É, Nonato, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco crítica nessa área. Não por a cultura do café ela ser uma cultura que não traz benefício, não, ela é uma cultura muito boa. Eu acho interessante que os produtores eles se aperfeiçoem para poder produzir, seja qual seja a cultura.
A cultura que for.
E não ficar, porque eu sou um presidente de cooperativa que eu tenho meu pensamento assim. O produtor ele tem que ter pelo menos 3 linhas de trabalho da sua propriedade. Ele pode plantar o seu café, ele pode plantar o seu cacau, ele pode plantar o açaí, ou vice-versa, ele pode ter o seu café, ele pode criar o peixe.
Associada, né? Isso é importante.
Porque a gente viu lá atrás, não sei se tu se lembra, que quando começou aqui a história do café, a saca de café ela custava entre 350 e 400 reais. Hoje isso é o custo para produzir uma saca de café. Então, o risco é muito grande de produtores pequenos pegar e fazer da agricultura familiar uma monocultura. Porque a agricultura familiar ela é a junção de várias culturas para que ele possa subsistir.
Sem dúvida.
Então, eu fico preocupado se um produtor que pegar... E o produtor de café, ele tem um custo muito alto para produzir. Todo ano. E hoje, aqui na região, eu conheço alguns produtores que hoje ele tá plantando, ele está... adubando direitinho, mas ele tem lá uma dívida lá com a pessoa que vende o adubo para ele pagar no próximo ano. Se por acaso, que eu não quero que isso aconteça, mas se chegar a acontecer dessa cultura ter um colapso, acontecer alguma coisa, né, uma guerra, sei lá o que for que aconteça aí no mundo afora e parar de comprar o café e o preço despencar, como é que a pessoa vai sobreviver? Então eu vejo o meio que ele, se ele quer plantar o café, plante o café. Mas não deixe
mas não
de plantar roça.
Produtos de
tem a sua hortaliça, tem a sua criação de galinha, tenha outros meios.
O cupuaçu, o abacate, né? Sim. O maracujá.
Porque na hora que um der problema, que nem a farinha chegou a estar R$80 a saco um dia desse, e ela teve a R$300 um tempo atrás, não aconteça isso com os produtores, para que ele não passe necessidade, mas ele tenha uma segurança. E eu vejo dessa maneira a maneira do café se desenvolver e outras culturas também, não abandonar de vez.
Então você defenderia aí um planejamento, sim, né? Planejamento sim, bem feito para se estender com essa cultura. Adalto, a gente queria agradecer imensamente a sua participação aqui na nossa transmissão ao vivo da Expoacre e deixar os microfones do sistema público ao seu inteiro dispor para que você pudesse dar o seu boa noite final ou outros esclarecimentos que você queira fazer.
Sim. Só dar uma boa noite pro pessoal, quem vai vir ainda para Expoacre, né? Ainda tá na hora ainda de tá saindo de casa. É, que venha nos visitar, né? Que aproveite bastante essa experiência de estar aqui nessa feira, de poder conhecer ainda mais a nossa produção, conhecer mais a nossa cultura, nosso artesanato. Tem tanta coisa bonita aqui para poder ver. E também, eu, Nonato, te presentear aqui com essa farofa. Essa aqui foi a nossa primeira que foi lançada, que é a manjericão com gengibre.
Essa eu já comi bastante.
Né? Esse daqui é o nosso tempero, eu creio que você vai gostar.
Com certeza, eu te agradeço imensamente. Raíres, muito obrigado pela sua participação, sucesso aí. E eu espero que numa próxima feira nós estejamos aqui comemorando sucesso de venda e, sobretudo, o lançamento de novos produtos.
Sim.
Que Deus abençoe vocês lá da cooperativa Juruá Alimentos.
Obrigado.
Obrigado. Meu amigo Francildo, e será que o Ivan de Carvalho já deu o ar da sua graça aí, trazendo informações para a gente? Já? Então vamos chamar direto do centro da feira, Ivan de Carvalho, 1954. Beleza, Dal.
Pode tirar uma foto aqui. Não. De montaria, desfile da rainha do rodeio, escura, tudo aconteceu. Marcos, mais uma festa realizada, você acompanhou a cavalgada também. Tivemos um número maior, né, de cavaleiros aí inscritos nesse domingo. Avaliação de tudo que aconteceu.
É, a gente chega ao último dia da Expoacre Juruá, um saldo positivo, vendo que a economia foi aquecida, os nossos empreendedores venderam bastante, os agricultores da agricultura familiar estiveram aqui, apresentaram seus produtos, muitas novidades, principalmente no que diz respeito aos cafés do Juruá. o chocolate do Juruá, que agora é realidade, uma primeira fábrica de chocolates artesanais lá no Ramal 12, com as meninas do Cacau com elas. E na área de entretenimento, nós tivemos grandes shows, vamos ter hoje encerrando, por mim, o maior show, né? Para mim o maior show é o do Leonardo. E na área de esportes equestres e da montaria em touro, foi super positivo, um recorde de participação de cavaleiros, amazonas e também de peões. Nós tivemos 60 peões, infelizmente não foi um do Juruá e nem foi um do Acre, foi um de Pixuna, o Rian de Pixuna, e consagrou-se campeão aí da Expo Acre Juruá, em montaria em touros, ganhou o passaporte para ir para Barretos 2026 e também uma motocicleta zero quilômetro, doada, né, pela Juruá Moto Center, do nosso amigo Edivaldo.
Como ficou o segundo lugar? Ficou para os acreditos.
Aí do segundo ao quinto lugar ficaram só feijoenses. Então, eu até brinquei com eles. Da próxima vez a gente vai fazer logo a Expo Acre Juruá lá em Feijó, porque só deu eles, né? Eles estavam em 10 na semifinal. Dos 10 foram 4 para a final. E infelizmente, apenas o menino de Pixuna que conseguiu sair.
E muito jovem também.
E muito jovem, 18 anos de idade. Hoje já me ligou, querendo saber como é que vai ser a ida dele para Redes. O governo do estado também vai patrocinar as passagens aéreas de ida e volta para ele, e lá ele fica no alojamento dos peões. Barretos é tão grande, é uma cidade, é a cidade do entretenimento no que diz respeito a rodeios, e lá eles têm até um alojamento para os peões que vão montar.
E a cavalgada?
A cavalgada também foi muito boa. A participação, o povo gosta de festa.
O tempo ajudou,
o povo gosta de festa. Tivemos muitos cavaleiros e amazonas, quadriciclos, motos, os off-roads também tiveram com a gente. Nós tínhamos o Jogo do Brasil, então por isso terminou mais cedo os festejos aqui na Arena do Juruá e o saldo foi positivo, graças a Deus.
Obrigado aí pela atenção, todos os esclarecimentos que foram feitos no momento que a gente solicitou, você realmente deixando a gente atualizado e essa parceria que o Sistema Público fez com você na coordenação do rodeio.
Mais um ano, né? Aí já se vão vários anos essa parceria do Sistema Público de Comunicação, fazendo a cobertura dos eventos das Expo Acre, tanto em Rio Branco como em Cruzeiro do Sul, e eu tendo a grata surpresa de sempre ser entrevistado por você. E não é dever, é uma obrigação nossa prestar todos os esclarecimentos e fazer as nossas análises, né? Isso aqui é uma análise de um dos coordenadores da Expo Acre Juruá, que garante que foi um sucesso.
O Donato, mais um resumo, um feito aí de toda a área, né, de rodeio, da escolha da rainha, também da cavalgada, que ocorreu na manhã deste domingo. Sistema Público de Comunicação na Expo Acre 2026, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado ao querido Ivan de Carvalho, trazendo informações para a gente, direto do centro, né? Falou aí com Marquinhos Barbosa, que é coordenador da área de rodeios da Expo Acre do Mar. Foi um grande sucesso. O vencedor foi um rapaz lá da cidade de Pixuna, não é? E aí o Marquinho estava contando pra gente que nada mais, nada menos que 4 peões ali da região de Feijó, da cidade de Feijó, estiveram no segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, né? Só deu Feijó. Aliás, vou mandar um abraço aí pra turma boa de Feijó, Elias Almeida, pessoal que tá aí na nossa rádio Aldeia FM de Feijó e a Difusora. Grande abraço. E a gente quer saber, mandem aqui pra gente, tá bom? Você pode mandar aí pro telefone do Francinildo, que já é conhecido, ou o nosso também, 689-9997-7094. Quem é que está na nossa central? Sei que a Ângela, a garota chapurita lá, não é? Nossa querida amiga Ângela Silva, comunicadora da melhor qualidade, está na Rádio Difusora Criana, tá bom? Aqui em Cruzeiro do Sul, os amigos Dudu Félix e Ednei Bisquita estão, não é, acompanhando toda a movimentação lá no nosso estúdio, na rua 28 de Setembro, no bairro do Morro da Glória. Francisco, vamos a mais um sucesso? Vamos tocar mais uma música? Ou tem mais um? Será que o Ivan já...
já deu o ar da graça novamente. Tem mais uma? Então vamos chamar Ivan de Carvalho. São 20 horas, gente. O tempo passa, o tempo voa. Já estamos aí com a hora de transmissão no Sistema Público de Comunicação do Acre, Expoacre 2026, né? A Expoacre Juruá, uma realização do governo do Acre em parceria com o Senai, com o Sebrae, não é? E outros parceiros importantes. Ivan de Carvalho.
Regional aqui, ele veio, mas veio com prazer, porque sentiu que a Expoacre Juruá, a oportunidade estendida através da SEAG, realmente do SEBRAE, que é um, o parceiro principal, a Associação Nova Vida, não podia ficar de fora. Falar aqui com o senhor Antônio, ele que vai dizer pra gente como é que ele avalia essas noites, enfim, os produtos que foram colocados aqui, teve um bom consumo?
Sim, senhor, a gente avalia assim de uma maneira positiva, que é uma oportunidade da gente apresentar os produtos da gente, né? Divulgar os nossos produtos e ao mesmo tempo comercializar, né? Essas noites tem sido tudo bom de venda, os produtos que a gente trouxe tem comercializado bastante e é uma oportunidade para a gente também angariar um trocadinho.
Mas não é a primeira vez que a associação vem para Expo Juruá, ou é a primeira vez?
Não, nós já participamos em outras edições, né? Essa não é a primeira vez.
Essa foi melhor?
Sim, essa está sendo bem melhor.
E o que o senhor trouxe de novidade aqui? O senhor tem um negócio de uns óleos aqui, o de coco, serve para quê? Qual é a recomendação dele?
O óleo de coco, muita gente gosta para consumo, né? E também ele faz algumas medicinas com ele, né? Que é tradicional, que a gente não tem o conhecimento, mas alguém usa como...
Essa copaíba aqui, qual a diferença da amarela para branca? Tem diferença com relação ao uso dela, a serventia dela?
Não tem nenhuma diferença. A cor está na espécie da árvore, né? Porque nós temos uma copaíba que ela tem a casca roxa, essa que dá o óleo mais escuro, e tem a copaíba amarela. Que
mas é um anti-inflamatório?
Um anti-inflamatório.
Mas o que, além de anti-inflamatório, ela é considerada sempre para o que mais?
É considerado também um antibiótico, né?
O senhor confirma que o óleo do buriti, ele ajuda ao tratamento e o povo, os homens sempre fazem o procedimento de cirurgia, né? A próstata.
Sim, sim.
O senhor tem conhecimento disso?
É, a gente ouve comentário, né? Mas eu não posso afirmar.
Não faz a indicação, caso, como se fosse uma indicação certa.
Sim, cientificamente, né? Porque a gente não é médico.
E o óleo de buriti serve para quê? No seu ponto de vista, o senhor recomenda para quê?
Olha, o óleo do buriti, muita gente usa assim, principalmente as pessoas que moram na zona rural, para mordida de cobra, né? Diz que o inseto morde a pessoa bebe e o veneno sai pela cicatriz.
Ele ingere, ele não passa no local?
Sim, não, ingere.
E aí ajuda?
Aí ajuda, sim.
Combater o veneno?
As pessoas mais antigas, que têm mais experiência de luz.
Você já ouviu casos desses?
Sim, sim, sim.
Então, o senhor está vendendo o produto porque tem a conta tem um conto e a realidade da serventia.
Exatamente, tem a prova, né? Relatos que as pessoas já viveram e que foi comprovado.
Senhor Dônio, mande um alô para a sua comunidade, para as pessoas aí, e vai para o festival da banana lá, da farinha aqui em Rodrigues Alves? Não?
Da banana, a gente ainda não está confirmado, mas se for do consentimento de Deus, a gente vai estar na Expoacre em Rio Branco, né? A gente quer mandar um abraço para todos os nossos associados da Associação Nova Vida, que somos uma família, né? E que moram no projeto de assentamento Santa Luzia.
Bem, obrigado pela atenção de vocês, boa sorte e até o próximo evento.
Isso, a gente lhe agradece pela oportunidade de divulgar os nossos produtos, tá mostrando para o Acre e para o Brasil, né? Que nós produzimos e comercializamos a baixo custo, né?
Tá valendo. Portanto, Donato, mais uma história sendo contada para você que acompanha a nossa transmissão da Expoacre Juruá, aqui em Cruzeiro do Sul.
Ivan de Carvalho, contador de histórias direto lá da feira, não é? Ele está se movimentando, andando. Hoje é um dia de a gente trazer resultados, não é? As pessoas estão muito contentes, eu mesmo já andei em alguns estandes, o pessoal contente, mas o Ivan vai nos trazer essas histórias de sucesso, não é? Porque a Expoacre Juruá é uma feira de negócios e entretenimento, né? Tem os grandes shows, daqui a pouquinho tem Leonardo, mas também tem os empreendimentos. E os empreendimentos não são só na área de indústria, dos grandes comerciantes, mas pequenos comerciantes também. A gente observa que ao entrar, não é? Aqui no Parque de Exposição, a gente tem a presença de pequenos empreendedores, pessoas que vendendo churrasquinho, a pipoca, não é? Balas e outros ingredientes, o próprio VIP, não é? Estão ganhando um dinheirinho ali, fazendo a diferença nesses 6 dias que perduraram, que perduram a nossa Expo Acre Juruá. Bom, nós estamos agora às 20 horas e 5 minutos, 20 horas mais 5 minutos. Vamos fazer uma sequência musical gostosa e daqui a pouquinho tem mais reportagens, mais participação do Ivan de Carvalho e também os nossos entrevistados aqui de estúdio. Nós voltamos daqui a pouquinho.
Mas nem me deixo que isso não é pra mim. Prefiro a caralha do que a da tua vida. Cheio a fala, não vou mais. Tem vergonha, pois eu sou a fala, não vou. Morro de saudades, longe do seu beijo, coração não para de acelerar. Quase a 200 por hora, batendo no peito, criados querendo voar. Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento. Meu pensamento vai te encontrar. Meu olhar se perde buscando teus olhos no mar. Olhos de cor da noite, tratado no ar. Cleiton Romário, Juá. Eu morro de saudade longe do seu peito. Coração não fala de acelerar. Faz 200 por hora batendo no peito. Criada querendo voar. Sua voz me chama, eu grito seu nome ao vento. O meu pensamento vai te encontrar. Ei, meu olhar se perde buscando teus olhos no mar. Olhos cor da noite pra ver. Essa saudade tá doendo sim. Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim. Tô voltando agora mesmo pra você. Essa saudade tá doendo sim. Eu não consigo, eu não posso, preciso te ver. Essa vontade é tamanha, já não cabe em mim. Tô voltando agora mesmo pra você. Que delícia! Tô voltando agora mesmo pra você. Tô voltando agora mesmo pra você. Yeah.
Agora é o seguinte, nessa mesma vibe, meu irmão. Quero ver se vocês lembram dessa música aqui. Vem comigo!
Vem me amar.
E o quê? Coisa linda!
Vem me amar, que eu estou a te esperar.
Joga pra cima! Cleiton Romário no churrasco! Bora, louco! Romário!
Morro de saudade, te liguei pra te falar. Amor, te quero tanto, sem você não sei ficar. Saudade me domina, já não sei o que fazer. Essa vida não é vida, viver longe de você. A solidão machuca, fere o peito, é um perigo. Fica sem seu amor, eu já sei que não consigo.
Enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu, dona do seu coração. Me traía na minha cara, mas que irmã nunca veio. Fui a última a saber. Te dei amor, eu fui fiel. Você com outra em um hotel. E a mim me fez perder o chão. Foi traição, coração de osso. Todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa, coração de osso. Todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa, coração de osso. Oh, fui fiel, você concorda em um hotel que me fez perder o som, foi traição, coração de osso, todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa, coração de osso. Todo cachorro é dono, você não vale nada, saia da minha casa,
sozinho nessa mesa eu vou ficar, não quero nem saber de conversar, me deixa aqui com a minha solidão, apenas uma música tocar, e pra machucar, é, em minha mente só me vem seu nome, e essa música do Bruno Marrone, só me faz lembrar você. Porque já faz tanto tempo não estou aguentando esta saudade que está me matando. Eu vou dar um jeito pra te esquecer. Apaixonado hoje eu vou beber. Eu quero afogar na minha solidão. Talvez por um minuto eu vou esquecer essa dor que maltrata o meu coração. Apaixonado hoje eu vou beber. Quero apagar a minha solidão. Vez por um minuto eu vou esquecer essa dor que maltrata o meu coração. Em minha mente só me vem seu nome. E essa música do Bruno Marrone só me faz lembrar você. Faz tanto tempo não estou aguentando esta saudade que está me matando. Eu vou dar um jeito pra te esquecer. Apaixonado hoje eu vou beber. Só quero afogar a minha solidão. Talvez por um minuto eu vou esquecer essa dor que maltrata o meu coração. Apaixonado hoje eu vou beber. Quero apagar a minha solidão. Talvez por um minuto eu vou esquecer essa dor que maltrata o meu coração.
A força, a cultura e a alegria do nosso povo. Você ouve aqui, Expo Acre Juruá 2026. Tem coisas que marcam a nossa história. O cheiro da casa da avó, a conversa em família e o café passando na hora certa. Desde 1969, o Café Nauas faz parte das memórias e dos momentos especiais dos acrianos. Pioneiro na região do Juruá, o Café Nauas é produzido com grãos cuidadosamente selecionados e um processo de torra que garante sabor, aroma e qualidade em cada xícara. Café Nauas, mais que um café, uma tradição.